Boa noite a todos, graça, paz de Jesus. Queria convidar você a orar mais uma vez, abaixa a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela tua presença, conosco, em nós, sobre nós. Pedimos-te, dá-nos a tua palavra, dá-nos o entendimento do Evangelho e abençoa as nossas vidas. Para abençoados por ti, abençoarmos a muitos. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Para a tua glória nós oramos. Amém. Nós estamos refletindo sobre a parábola do bom samaritano, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Jesus conta essa conhecida história que eu releio para você. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Lucas 10, 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esta parábola do bom samaritano foi contada por Jesus para responder a uma pergunta. A pergunta foi: quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola do samaritano. Mas a pergunta, quem é o meu próximo? Ela, por sua vez, tem origem numa outra pergunta. Que foi: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aqui o que está acontecendo é que um homem, um intérprete, perito na lei de Moisés, vai falar com Jesus e faz essa pergunta: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Traduzindo para nós, era um homem que tinha uma profunda sensação que a vida não era apenas aquilo que ele estava experimentando. Era uma sensação de que a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais. Se a vida é só isso aqui que eu estou experimentando, não vale a pena. A vida tem algum valor escondido que eu ainda não descobri. Existe uma outra dimensão de vida que eu ainda não conheço. Então, esse homem vai para Jesus e fala: como é que eu faço para descobrir isso aí que realmente a gente pode chamar de vida? Essa vida que vale mais. Aí Jesus responde para ele: bom, você é o intérprete da lei de Moisés, o que é que você tem a dizer? Você sabe o que diz a lei de Moisés. E ele diz: é verdade, eu conheço a lei. A lei diz: ama ao seu próximo como a si mesmo, e ame a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou: exatamente. E aí então ele diz: mas quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Portanto, esta parábola do bom samaritano, ela pode ser interpretada como uma resposta, tanto à pergunta quem é o meu próximo, quanto à pergunta o que devo fazer para herdar e experimentar a vida eterna. Pode ser uma resposta sobre quem são as pessoas que eu devo ajudar, ou pode ser uma resposta sobre como é que você vive uma vida que vale a pena. Como é que você experimenta isso que está escondido atrás da rotina cotidiana de todos nós, atrás dessa cortina que nos deixa com a constante sensação que estamos perdendo a vida pelas mãos. Padre Antônio Vieira, foi um jesuíta, viveu de de 1600 a 1695, 97. Acho que o padre Vieira faleceu, morreu em 1697. Era um jesuíta e ele faz uma leitura muito interessante desta parábola do bom samaritano, dizendo que aqui nós encontramos pelo menos três modelos de vida. Três propostas de estilos de vida. Se é verdade que a vida tem um valor que nós não conseguimos perceber automaticamente ou de imediato, ele precisa ser descoberto, a gente precisa ir atrás disso para viver de verdade. Então as pessoas se engajam nessa busca de viver uma vida com mais significado, a vida que vale a pena, e elas escolhem pelo menos três caminhos. O padre Vieira diz aqui que tem os ladrões, tem o levita e o sacerdote, e tem o bom samaritano. São três modelos. Os ladrões pensam da seguinte maneira: o que é teu, é meu. O que é teu, é meu. O levita e o sacerdote, que nós podemos colocar na categoria dos religiosos, eles pensam assim: o que é teu, é teu, o que é meu, é meu. Você está caído aí na beira do caminho? O problema é teu. Você, para mim, é problema seu. Então, o que é teu, o que é meu. E o samaritano como pensa? O samaritano pensa: o que é meu, é teu. Então o ladrão pensa: o que é meu. O religioso pensa: o que é teu, o que é meu. E o samaritano, o bom samaritano, pensa: o que é meu, é teu. O ladrão, ele representa aquela pessoa que vive com uma falta. E que tem a impressão de que quanto mais ela consegue acumular, quanto mais ela consegue reter para si mesma, mais valor terá a sua vida. Ela não pode enxergar nada que esteja disponível, que ela não queira tomar para si. Existe isso, eu quero. É possível viver isso, eu quero viver. Isso aqui é meu, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É um bicho come-come. Já o religioso diz assim: olha, o que é teu, o que é meu, é meu. É a postura da indiferença. Olha, não quero me envolver com seus problemas, porque já bastam os meus. Eu não quero me comprometer com as suas necessidades, porque eu também tenho as minhas necessidades. Viver, meu amigo, é matar um leão por dia. E eu já estou aqui, ó, suando para matar o meu leão. Ainda vou ter que matar um leão para você. Cada um com seus problemas. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Quanto menos você se envolver na minha vida, melhor para mim. Quanto menos eu me envolver na sua vida, melhor para você. Inclusive tem carro que tem adesivo atrás: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Não tem isso? É isso aí. É a postura da indiferença. Eu não tenho nada a ver com seus problemas são seus. Mas essa postura do religioso é uma postura de indiferença que é equivocada, porque ela nasce de uma compreensão. Ele está dizendo não apenas o que é teu, o que é meu, mas ele no fundo está dizendo: olha, o que é meu é de Deus. Porque ele é um levita e o outro é um sacerdote. São dois religiosos. Eles oficiam no templo. Eles são profissionais da religião. Eles dizem assim: eu cuido das coisas de Deus. Eu cuido das coisas sagradas. Eu cuido das coisas divinas. A minha vida foi dedicada para Deus. E aqui, nessa época, a lei de Moisés era muito rigorosa. Os homens separados para cuidar das coisas de Deus não podiam ter contatos com coisas impuras. Coisa impura, leia-se, por exemplo, um samaritano, que é um judeu de sangue misturado, não é sangue puro. Judeu misturado com alguma outra coisa que não seja judeu, da samaritana. É assim que eles pensavam. Não é puro. Eu não posso tocar no que é impuro. E principalmente um samaritano sangrando à beira do caminho. Eu não posso tocar em sangue. Não posso tocar em sangue. O sangue por si já era complicado. Quanto mais o sangue de um samaritano. Então eu não posso me contaminar com isso. Porque senão eu me inviabilizo para servir a Deus. Porque o que é meu é de Deus. Então ele foge do contato com a realidade. Já o bom samaritano pensa, o que é meu é teu. É a postura da compaixão, é a postura da partilha, é a postura da dádiva, é a postura da solidariedade, do compromisso com o outro. O ladrão, ele vive em relação ao outro uma política de antipatia. O religioso vive em relação ao outro uma política da apatia. E o bom samaritano vive em relação ao outro a política da simpatia. Ou melhor, da empatia. Essas expressões, antipatia, simpatia, empatia, apatia, têm origem no conceito grego de pathos. Paixão, afeto, quando você é afetado, quando você é mexido, quando você sofre uma influência e dentro de você, você é afetado e você quer dar uma resposta para aquilo. Então, o ladrão, quando ele vê alguém com uma coisa a mais do que ele, ele quer para ele. Então, ele tem uma antipatia em relação a todo mundo que tem uma coisa que ele não tem. E não precisa ser só um relógio. Pode ser um status. Pode ser uma aparência física. Pode ser um vestido. Pode ser um nariz. Eu vejo em você o que eu acho que faz você feliz. E eu penso assim, eu não tenho isso, então eu quero para mim. Não é que você rouba, entendeu? Não estou dizendo que você levanta e vai bater relógio dos outros na rua. Tem gente que faz. Não aqui entre nós, evidente. Mas tem gente que faz. Mas eu estou dizendo que você pode viver com essa postura. Você pode viver com essa atitude interior. A atitude da falta. De quando você vê alguém, você... Essa é a coisa da inveja, né? Da cobiça, inclusive. Você vive olhando o que você não tem e o que o outro tem, e você se infelicita porque você não tem o que o outro tem, e dali a pouco você está querendo mal ao outro que tem o que você não tem. Aí você diz assim, sujeito antipático. Não é que ele é antipático. É que a postura dele... ou a vida dele, ou quem ele é, ou quem ela é, mostra para você uma falta sua. E você acha que esta sua, que esse seu déficit existencial, de eu sou tão infeliz, é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E você então começa a viver como um ladrão. Se você não tem coragem de roubar, de fato você é consumido pelo espírito da ladroagem. Você quer mais para você mesmo. O tempo inteiro. Você é um bicho come-come. Já esse camarada que diz, olha, o que é teu, o que é meu, ele quer se abstrair do mundo, da realidade. Ele quer se dedicar a Deus. Eu não sei como é que é possível esse negócio de dedicar a Deus, abstraindo-se da realidade. Mas tem gente que acha que vai viver em adoração 24 horas por dia. Eu não sei como é, vai se trancar no quarto, vai ficar lá orando, jejuando, ou vai ficar aqui na tenda, aqui no palco, a semana inteira, cantando, louvando a Deus. Eu não sei o que é, esse pessoal fala que, eu quero, pastor, eu quero dedicar minha vida a Deus. O que quer dizer isso? Você quer sair do mundo para dedicar sua vida a Deus? Já o outro, ele diz assim, eu quero dedicar a minha vida a Deus, e eu sei que o único jeito de eu dedicar a minha vida a Deus é entrar nesse mundo e servir a Deus no mundo. Eu não devo ser antipático a ninguém, nem apático, o mundo para mim não existe, eu devo ser simpático e eu devo ser empático, sentir a dor do outro, sentir com o outro, sentir a dor do outro como se fosse a minha própria dor. São três respostas completamente diferentes em relação à vida. Esse ladrão, ele diz assim, quanto mais do mundo eu tiver, mais a minha vida terá valor. Já o outro aqui da apatia, do que é teu, o que é meu, diz assim, quanto menos do mundo eu tiver e mais dedicado a Deus eu for, mais a minha vida terá valor. Quanto mais do mundo eu tiver, e o outro, quanto menos do mundo eu tiver. Se você abre a sua Bíblia, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, o Paulo, apóstolo, está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, cuidado, hein? Tem um pessoal aí que acha que as coisas do mundo, elas não prestam e não servem. E eles começam a proibir o casamento, e proibir os alimentos. Não pode comer, não pode tocar nisso, não pode beber aquilo, não pode transar, não pode isso, não pode aquilo outro. Isso aí é do diabo, viu? Olha que interessante, na nossa cabeça, né? Se eu chego aqui, eu falo assim, pessoal, dieta, abstinência de sexo, pureza. Vamos dedicar a nossa vida a Deus. Você que toma um vinho, hoje à noite você está pensando em abrir um vinho, não faça isso. Vinho é do diabo. Se o apóstolo Paulo tivesse sentado aqui, ele ia dizer assim, do diabo é esse cara. Do diabo é esse cara. Porque ele está querendo nos tirar do mundo. Ele está dizendo que o mundo não tem nada a ver com a vida da gente. Aí eu começo a dizer assim para você, você pensa que comer bem traz felicidade? Você pensa que ter um carro traz felicidade? Você pensa que viver um romance traz felicidade? Você pensa que ter filho traz felicidade? Pensa que ter família traz felicidade? Vai ver lá a festa de Natal da sua casa. Organizar ano novo na casa da sogra, ano novo, depois o dia primeiro na casa da sua mãe. Vai ver a confusão que vai dar. Isso não traz felicidade não. Família? Traz felicidade não. Filho? Bonitinho na maternidade. Traz felicidade não. Dinheiro não traz felicidade não. Você pensa o quê? Hoje tem muita gente comendo muito bem e infeliz. Morando numa mansão e sendo infeliz. Você pensa o quê? O prazer não traz felicidade. Esse pessoal que faltou no culto para ver o jogo do São Paulo, isso não traz felicidade, não. Não traz felicidade. É verdade? É médio. Então, sabe como é que acontece? Aí eu falo assim, ah, tudo bem, então não vou comer. Também não vou mais ver jogo do Santos. Também não vou mais tomar banho quente. Aliás, não vou tomar banho, porque banho, pessoal, não traz felicidade para ninguém. Carro também não traz felicidade. Eu vou dar meu carro para os pobres. Vou dar meu carro. Minha casa também, olha, ter casa para morar não traz felicidade. Eu vou abandonar minha casa e vou dar para os pobres. É verdade que essas coisas todas não trazem felicidade. Mas também é verdade que abrir mão de todas essas coisas também não traz felicidade. Voto de pobreza é bonito, mas não funciona, pessoal. Não funciona. Já reparou que todo mundo que fez voto de pobreza vive de alguém que não fez o voto de pobreza? Porque é verdade. Esse bom samaritano aqui, por exemplo, ele tinha montaria, ele tinha dinheiro para dar lá na hospedaria. Diz o Cláudio que ele tinha mais, ele tinha crédito e credibilidade. Falou para o camarada lá da hospedaria, ó, pode gastar mais aí que na volta da minha viagem eu passo aqui e pago. Ele tinha crédito. Tinha credibilidade na praça. Viajava com óleo e com azeite, com vinho. O camarada viajava com vinho, ele tinha provisão para a viagem. Então, a menos que voto de pobreza seja uma vocação espiritual sua, você diz assim, eu vou fazer um voto de pobreza e vou viver entre os pobres. Eu conheço a história de um homem rico que fez um voto de pobreza. Ele continuou rico, mas ele foi morar com os pobres. Foi morar nas favelas de Honduras. Viver entre os pobres. Mas ele era rico. De vez em quando ele saía da favela, ia para um hotel ou para um flat que ele possuía, trocava de roupa, colocava o terninho dele, ia para a Europa, ganhava um monte de dinheiro, voltava, tirava o terninho e ia morar na favela de novo lá. Ele fez uma opção de vida. Fez um voto de pobreza como uma vocação espiritual. Agora, para nós, essa proposta aqui do Bom Samaritano é diferente. Para nós é, eu sei que tudo isso não me traz felicidade. Mas sei também que abrir mão de tudo isso não apenas também não me traz a felicidade, como me desumaniza, eu deixo de ser gente. Porque o que é a vida se não acordar, espreguiçar, tomar café e ir trabalhar? Não, agora não vou espreguiçar mais, acorda. Fica lá na cama. Falei, levanta, cara, vai trabalhar. Falei, não, pastor, trabalho não dá felicidade para ninguém, não. Qual é a política do bom samaritano? É a que pensa assim, o reino de Deus não é deste mundo, mas é neste mundo. Neste aqui. Neste mundo. O reino de Deus não é deste, mas é neste. Nós temos que desfrutar o mundo que Deus criou. E temos que trabalhar no mundo que Deus criou, extraindo dele o máximo de prazer e alegria e contentamento para nós e para todo mundo. Não só para nós, mas para todo mundo. Fazer do mundo um lugar decente em que os seus recursos sejam distribuídos de maneira mais justa possível. Isso que vai trazer para nós uma vida com significado e com sentido. Veja o que diz a palavra de Deus aí, agora eu peço para você abrir comigo. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Ó, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Quem é rico aqui? Levanta a mão. Pô, não vejo nenhuma mão. Vocês... Rico modesto, hein? Rico low profile. Rico que não ostenta. Eu vou fazer umas perguntas para você. Você faz 3 refeições por dia? É, sua casa tem água quente para você tomar banho? Tem carro? Mais de um em casa? 2 carros? Paga IPVA, multa, licenciamento, manutenção. Certo. É, televisão em casa. Mais de uma. Mais de 2. Ó, conta em banco. Cartão de crédito. Cheque especial. O cara que tem cheque especial tá bonito, porque tem crédito. Vai se entubar, mas tem crédito. Vai se ferrar se entrar no cheque especial. Porque a cabeça do brasileiro é assim, né? O cara ganha 5 mil, mas ele tem 1.200 no cheque especial. Então ele pensa que ganha 6.200. Mas tem cheque especial. Tem cara que não tem nem cheque, né? Mas tem cheque especial. Então, ó. Diga aos ricos no presente mundo... Diga aos ricos no presente mundo, 1 Timóteo 6, 17, que não sejam arrogantes, que nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Para que Deus nos provê ricamente? Para a nossa satisfação. Ah, que legal isso aqui. Quantos de vocês já sentiram culpa de ter? Levanta a mão. Pô, vocês não têm consciência? Não, fala a verdade. Você nunca teve assim, uma situação de você estar gastando uma coisa que você pensa que uma pessoa ganha, trabalha um mês para gastar aquele negócio que você está... Nunca teve essa... Pô, que sentiu mal assim. Uma vez fui passar férias em Salvador, a gente estava na praia, chegou um garotinho e me ofereceu um copinho de amendoim. Falou, tio, R$1. Eu falei, não, obrigado. Aí ele, 2 copinhos por R$1. Falei, não, obrigado. 3 copinhos por R$1. Falei, não, obrigado. Ele derrubou o saco de amendoim assim na toalha e disse, tio, tudo por R$1. Você nunca teve uma sensação de sentir mal pelo que você tem? Então, olha, a Bíblia está dizendo que se você tem, você não é melhor do que ninguém, porque no fundo, no fundo, em última instância, aquilo que você tem é bênção de Deus. Bênção de Deus. Eu vejo gente rica que diz assim, pastor, trabalhei muito para ter o que eu tenho hoje. É só você. O camarada sai de casa 4 da manhã, pega ônibus, trem, outro ônibus, para chegar para trabalhar, vai embora, pega ônibus, trem, outro ônibus, e você ainda tem a cara de pau de dizer que você tem o que tem porque você trabalhou muito. É só você que trabalhou muito. Não, então, presta atenção. Deus de tudo nos provê para a nossa satisfação. Então, se você tem, desfrute. Desfrute. Agora, continua a palavra de Deus. Versículo 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação, mas ordene também que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Porque Deus nos provê para a nossa satisfação. Qual é o tamanho do seu nosso? Você, sua esposa? Você, sua esposa, os seus filhos? Você, o seu marido e seus filhos? Você, o seu marido, seus filhos, os seus pais e os pais do seu cônjuge? Qual é o tamanho do seu nosso? O nosso é do tamanho do pai. Que quando o pai é nosso a humanidade inteira. Então Deus nos provê para a nossa satisfação. E porque é para nossa satisfação, aqueles que têm devem repartir e devem viver com a mentalidade de o que é meu, você não tem, é também seu. O que é meu, eu reparto com você. O que é meu, eu divido com você. O que é meu, eu compartilho com você. Olha, o que essa parábola está ensinando para nós? Está ensinando que enquanto nós vivemos com a mentalidade da falta, fazendo conta daquilo que não temos, nós vamos conviver com uma frustração perene. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Ah, eu merecia ter isso, eu merecia ter aquilo, eu merecia ter aquilo outro. E sabe o que é que vai acontecer, em segundo lugar, com você que pensa desse jeito? Você vai ficar com uma raiva desgraçada do que ou dos que você acham que tem culpa de você não ter. É porque minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo, meu marido fez aquilo outro, minha mulher fez aquilo, esse meu filho leva tudo de mim, não é possível. Tem um ditado que diz assim, depois que filho parir, nunca mais barriga enche, já ouviu? É ruim esse ditado, não é verdade? Você vai pegar a última cereja, o garotinho olha e fala... Aí vai para ele. Daqui a pouco você está com raiva do menino. É. Porque você diz assim, eu mereci essa cereja. Eu mereci essa cereja. Mas tive que dar para o outro. É, a culpa de eu não ter essa cereja é dele. Me abandonou. Esse meu ex-marido, essa minha ex-mulher, esse meu pai, a minha irmã que me suga, meu cunhado que é um imprestável. Você começa a ter raiva dos outros. Porque você vive a cultura da falta e vive culpando os outros, porque são os outros os responsáveis pelo seu senso de não ter. Em outras palavras, você é um infeliz crônico. Você é um infeliz crônico. Porque sempre na sua vida está faltando alguma coisa e sempre tem um culpado porque está faltando. Imagino, deve ser difícil conviver com você. Agora, tem o outro, que eu não sei qual que é pior. Como diz o ditado, um pelo outro não quero troco. É o cara que joga para Deus. Não é de Deus, isso é do Senhor. Vive na oração, vive na... O apóstolo Paulo diz assim, ó, quem não trabalha, não coma. Quem não trabalha, não coma. Tem um ditado que eu gosto muito, diz assim, olha, faça tudo como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. As duas coisas. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. É assim. Porque o nosso reino não é deste mundo. Então a gente ora, porque sabe que no fundo, o que determina os movimentos da história... é a mão de Deus. Então a gente ora e diz assim, Senhor, eu posso trabalhar de sol a sol, mas se não for a tua bênção, o meu trabalho será inútil e será em vão. Porque a gente sabe que o nosso reino não é deste mundo. Mas o nosso reino é neste mundo. Então a gente ora e levanta para trabalhar. E trabalha e ganha com dignidade e reparte com quem não tem. Nós não somos nem ladrões... Nós não somos nem indiferentes, nós somos comprometidos com uma vida de qualidade para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Eu termino citando aquele rico lá que eu falei para você de Honduras. Ele diz assim, ganhe muito. Fala, ah, o pastor agora está pregando teologia da prosperidade. Não, não é. Ganhe muito, ganha mesmo. Não tenha problema com ganhar dinheiro não, ganhe muito dinheiro. Deus não vai se preocupar tanto com quanto dinheiro você tem. Ele vai se preocupar é muito como você ganhou esse dinheiro. Como? Deus vai querer saber isso. Você tem muito? Deus vai falar assim, como você ganhou isso aí? E Deus vai querer saber outra coisa. O que você fez com o que você ganhou? Então, por isso, o conselho daquele homem rico está certo. Ganhe muito. Aí o segundo, gaste pouco. Já complica. Gaste pouco. Em outras palavras, não seja um consumista. Não seja um consumista irresponsável, inconsequente. Não seja um consumista iludido, manipulado. Gaste pouco. Não acumule nada, não entesoure nada. Doe generosamente. E durma tranquilo. Ganhe muito. Gaste pouco. Não acumule. Doe generosamente. E durma tranquilo. Essa é a postura do bom samaritano. Ganha muito. Gasta pouco. Não entesoura nada. Doa generosamente. E dorme tranquilo. Como é que você vive? O que é teu é meu? O que é teu, o que é meu? Ou o que é meu é teu? Essa é a recomendação de Jesus para que a gente faça a nossa vida valer mais e a vida de quem está perto valer mais. Que a gente reconheça o que é que realmente a gente pode chamar de vida. Eu queria convidar você a ficar em pé para nós cantarmos novamente essa canção que o Cláudio compôs, que é a parábola do bom samaritano, em louvor, em oração, em compromisso de fé, quando se sabe que o que se tem não é seu, quando se sente o quanto a dor do outro lhe doeu, quando se entende que é para amar que nasceu, é aí que mora o coração de Deus. Então eu queria que você cantasse essa canção, expressando as suas convicções, expressando também as suas aspirações. Falar, eu quero viver assim, quero essa vida aí, eu quero experimentar isso na minha vida, eu quero ser um bom samaritano, uma boa samaritana. E assim eu tenho certeza, a vida vai ganhar novas cores e novas dimensões para você. Deus te abençoe. Depois da canção, a gente vai viver. E ao final, beba com moderação. Amém.